ar Viva Maria. Apresentação, Mara Regi.
Saudações antirracistas. Nesta edição, nosso programa compartilha revolta e indignação diante dos dados da pesquisa Panorama da Primeira Infância, realizada pela Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, em parceria com o Datafolha, divulgados ontem. Uma em cada seis crianças de até 6 anos já foi vítima de racismo em nosso país. Infelizmente, os números por si só não são capazes de traduzir o impacto que esta realidade criminosa e cruel tem na vida das nossas meninas e meninos desde a mais tenra idade. E numa prova de que o racismo no Brasil começa no berço, a pesquisa revela ainda que 63% dos cuidadores veem o racismo como realidade na primeira infância e que a discriminação já atinge bebês e crianças de até 6 anos. Então, vamos ouvir o depoimento de uma mãe de uma menininha de apenas 1 ano e 11 meses, mas que desde a creche vem sendo vítima do crime de racismo.
Infelizmente, eu tenho um caso muito triste para contar para vocês. Aconteceu dessa forma. O outro bebezinho deu um chute na moleirinha dela. Isso me preocupou muito, né? Ela estava, à época, com 7 meses de vida. E aí eu fui questionar para que as cuidadoras tivessem mais atenção, porque é uma área muito sensível, a cabeça. E eu fiquei estarrecida ao ouvir a resposta da coordenadora de que, ah, tudo bem, ela é pretinha, ela é forte, ela aguenta.
Meu Deus. E aí, certamente, você deve ter tirado sua filha rapidinho dessa creche, porque definitivamente uma pessoa com esse tipo de conduta, de consciência, né, ou inconsciência, não tem capacidade para cuidar de um bebezinho, né? E de lá para cá, como tem sido a trajetória da sua criança?
Mara, para mim é assim, é uma novidade. Por eu ter a tez branca, eu não acreditava que isso era tão verdadeiro e tão vivo ainda, infelizmente, na nossa cultura. Constantemente há dúvidas da minha maternidade, por ela ser preta e eu branca. Então, já teve um caso de eu estar numa loja e fui pegá-la para sair da loja. Uma cliente da loja falou: "Ei, por que que você tá pegando essa menina?" Aí eu falei: "Porque ela é minha filha." Ela: "É, mas pretinha, sim, é sua filha."
Nossa, sim. Ela achou certamente que você estava raptando a criança.
Exatamente.
Que horror.
Exatamente.
E tem mais um caso.
Esse foi, assim, um dos piores para mim como mãe, porque ela ainda era muito novinha, ela tinha 5 meses, um bebezinho inofensivo. E aí, eu estava passeando numa área nobre da cidade na qual eu moro, uma senhora me abordou e falou: "Você adotou ela?" Aí eu falei: "Não, não, ela é minha filha do útero mesmo." "Ah, mas pretinha, sim?" Eu falei: "Sim, pretinha, sim." Ela: "Olha, então você tem que cuidar muito da educação dela, botar ela em boas escolas, porque senão ela vai virar uma marginal."
Pois é, é inacreditável, né? Mas infelizmente é verdade, e é contra esse estado de coisa que a gente precisa cada vez mais responsabilizar. Eu queria, inclusive, saber se você, à época, ou mesmo agora, pensa que diante de qualquer outra manifestação racista, você vai procurar os meios para denunciar.
Ah, com certeza, Mara. Ainda mais agora, com ela crescendo e tendo mais consciência, ela merece respeito como qualquer um. Então, com certeza, vou usar os meios cabíveis e legais para tentar coibir até para as próximas gerações.
Sim, minha amiga, esse é o ponto. Nós estamos falando de futuro, o futuro das nossas crianças, que não podem continuar convivendo com uma sociedade extremamente racista. E esse é o desafio que se impõe a partir dessa pesquisa Panorama da Primeira Infância, realizada pela Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, em parceria com o Datafolha. E nós queremos agora ouvir a diretora executiva, a CEO dessa fundação, que é a doutora Mariana Luz. Ela é parceira da temática de primeira infância na Fundação e conversa com a gente agora sobre a importância da escola como um primeiro passo de socialização das crianças.
A escola, ela é o primeiro espaço, de fato, é onde ela tem contato com o ambiente fora da sua casa, é esse primeiro espaço de socialização da criança. Vamos colocar assim, quando a casa é um ambiente de proteção, saindo desse ambiente de proteção e de espaço de proteção da casa, indo para o mundo, é um espaço social. Que, pelas nossas peças legislativas, deveriam ser um dever nosso, da sociedade, de que a escola seja um espaço de proteção e de desenvolvimento. Né? Uhum. Agora, o racismo, ele é uma forma de violência, ele é uma forma de gerar trauma, de gerar estresse para a criança, e, portanto, ele impacta negativamente o desenvolvimento da criança. Uhum. Então, é muito crítico a gente combater o racismo desde o berço, desde uma mulher grávida, na verdade, para que ela não sofra racismo na gravidez. Agora, com um bebê, com uma criança pequena, ainda mais contundente a necessidade de combate ao racismo estrutural, para que ele não aconteça nunca, mas sobretudo nessa fase da vida, que é onde o maior pico de desenvolvimento está acontecendo. Eu acho que o primeiro passo em qualquer grande desafio é a gente reconhecer que é uma sociedade racista, mas também combater isso com veemência. E a principal ferramenta de combate para que a gente mude modelos e padrões culturais, sociais e educacionais é a gente oferecer a informação, é o conteúdo, são as referências, a história, a cultura, para que isso não seja algo nem distante e nem diferente, para que isso seja o que é parte de quem somos, de com quem convivemos e de como socializamos na sociedade de uma forma mais igualitária. Então, mas é claro, além disso, você tem que criar protocolos, identificar e combater o racismo, tem que ter denúncia, sim, tem que ter proteção. No caso das escolas, você tem que ter muita formação antirracista, porque é para todo mundo saber como fazer, né? Então, cada escola primeiro tem que qualificar o corpo dos professores, dos diretores, dos supervisores, dos auxiliares, de toda essa rede que lida no dia a dia com as crianças, mas também na gestão, desde a Secretaria Municipal de Educação, como estadual, como MEC. Eu acho que assim, precisa ser um conjunto grande de todo mundo atuando nessa mesma direção. E depois é isso, além dessa formação e formação contínua, não é uma vez falar do assunto, né? Você tem que falar com frequência, você tem que voltar ao assunto, você tem que trazer as situações também para essas formações, para a gente entender na prática o que significa, como que lida, qual que é o protocolo, qual que foi então a punição prevista nesse protocolo. E eu acho que assim, seguindo esse lugar de que precisa formar, precisa ir melhorando, precisa enxergar o problema, precisa fazer as denúncias, precisa que a gente vai também evoluindo nessa agenda. Se não tiver essa disciplina de seguir as ferramentas e de melhorar as ferramentas e a prática, a gente só fica no discurso. Eu acho que é muito importante a gente sair do discurso e ir para o campo prático e ver essa mudança acontecendo na sala de aula para, sobretudo, blindar as nossas crianças negras. De vivenciarem esse racismo tão danoso para elas, mas para toda a sociedade também.
E para encerrar, nunca é demais lembrar que racismo é crime. Está na lei e tem que estar na vida. A lei que regulamenta um trecho da Constituição Federal que tornou o racismo inafiançável e imprescritível é a Lei número 7.716, de 1989. E cabe a nós fazer valer. Com essa certeza, nos despedimos da doutora Mariana, agradecendo muitíssimo a participação dela no nosso Viva Maria.
Viva Maria, produção e apresentação, Mara Régia.